Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia a todas e todos. Começa agora mais um Fórum 11:30. Nesta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019, eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roay. Que tal, camaradas?
É isso aí. E de segunda a sexta, estamos aqui no canal da Revista Fórum, youtube.com/fórumrevista. E se inscreva no canal.
Para ficar legal, se inscreva no canal.
Ativem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e acompanhar. Estamos aqui sempre de segunda a sexta trazendo as análises das principais notícias da política nacional. Já tem várias pessoas aqui chegando para comentar ao vivo aqui no nosso chat. Lembrando que o vídeo fica disponível no canal e quem quiser assiste depois, só ouve, vai também para o podcast no Spotify e outros agregadores também. Então, você também pode ouvir e deixa sempre o seu like, seu comentário, compartilhe para a gente alcançar cada vez mais pessoas. E tem já várias pessoas chegando aqui no nosso chat, que como o Renato já colocou aqui, é o mais inteligente do YouTube do Brasil, é isso aí. E tem Daniel Miage, já está aqui a postos, direto do Japão, Lu Arroio, primeiro a chegar hoje de São José do Rio Preto, aqui interior de São Paulo. Bom dia a todos que estão aqui, muitos bom dia, buenas amores da Natália, governistas tendo pesadelos e Lula em lua de mel, cada um tem o que merece. Eita, aqui, eu que te gosto. A gente está vendo aqui, Naura lembrando que recebeu a notificação, domingo tem feijoada rubro-negra, roubada.
Tem sim, vai ser preta e branca a feijoada aqui na Vila do Almiro, como diz o Lucão, que sim, está melhor, e como vocês podem ver, nós estamos em novo cenário, já em Santos, né? O Luca entrou na fase da manutenção, ele terminou a primeira e a segunda fase, a indução e a consolidação do tratamento dele. Nós estamos muito felizes, ele está mais feliz ainda, parece um pinto no lixo, já está aqui brincando no playground do prédio, e as coisas estão voltando ao seu lugar. E hoje a gente então criou um cenáriozinho novo aqui na nossa sala de jantar. Sala de jantar, na sala, né? É que tem uma mesa na sala, e essa mesa, esse móvel de fundo, a gente colocou objetos que a gente gosta, coisinhas de lugares onde a gente teve aquela bandeirinha da Tunísia, que é de um Fórum Social Mundial.
Tem Palestina.
Florestan Fernandes, né? Que é um regalo que eu ganhei do MST, e a gente adora o Florestan. Fala mais aí, Dri.
Tem carrinho de Cuba, tem zumbi, tem quadrinho do Soweto, tem várias.
Matriushka, tem ali
aquela igreja que fica na Praça Vermelha.
Na Praça Redes. Exatamente. Enfim, tem objetos da África, esse aqui de Moçambique, essa escultura que eu acho linda, aquela ali. Coisas do São Luís do Maranhão. Aliás, um beijo para o meu querido governador, Flávio Dino, que me mandou uma mensagem ontem aqui, também feliz com a recuperação do Luca, e a gente feliz por ele estar fazendo esse grande governo lá no Maranhão, não só em São Luís, né? No Maranhão, um dos governos mais bem avaliados. Aliás, os quatro primeiros governos mais bem avaliados do Brasil, três são do PT e um é do PCdoB. O Rui Costa, o Camilo, o Wellington e ele, os quatro. O mais bem avaliado, claro que isso é só coincidência.
É isso aí. E tem gente aqui chegando, Osasco, Sertão Pernambucano, Brasília. Ótima notícia, Lula inocente, pois é, hoje a gente vai falar disso, vamos falar dessa absolvição, Lula, Dilma, tem mais Palocci, Vaccari, Guido Mantega, a gente já vai comentar, vamos falar sobre a derrota do Moro, já que ontem foi aprovado na Câmara o pacote anticrime sem as principais pautas que ele defendia. Vamos falar sobre a CPI, da CPMI, da fake news, já que ontem a Joyce contou como que funciona o tal gabinete do ódio. sambou na cara do Carluxo, como diz o Uruguai. Vamos falar sobre também os dados econômicos, depois daquela reportagem do Financial Times, que a gente comentou ontem aqui no programa. Entre outros assuntos, já vamos começar, mas antes disso, já tem gente perguntando
dos
sorteios.
Se a gente vai sortear coisas daqui, então. Eu até estava querendo sortear para vocês algumas coisinhas aqui. Eu vou pensar aqui com a Dri, por exemplo, tem um é venezuelano, que eu trouxe da Venezuela, eu trouxe dois. Ué, posso sortear um aqui para os amigos do nosso, que são sócios fórum, que a gente está só sorteando para os sócios fórum por enquanto, por uma questão objetiva, nós precisamos de sócios. Né? Nós temos uma meta para 2020, nós queremos consolidar essa operação de ser um veículo que independe de publicidade, que vai sobreviver com leitores que vão ter desconto em cursos. Aliás, vamos começar já a divulgar, acho que ainda essa semana, já o Fórum Educação, que vão ter descontos em livros. Vocês, por exemplo, quem é sócio, pode comprar com o livro com 80% de desconto. Quem ficar sócio agora já vai ganhar 3 livros de graça na sua casa, vai participar dessa promoção de Natal que a gente está fazendo. E hoje a gente vai pedir um número, que eu tinha falado para a Lu Arroio falar um número aí. Ela vai falar um número de 1 a 488, isso, excluindo o 13.
Que já foi ontem.
Já foi ontem o 13 pelo Daniel Miage. Aí ela vai falar e a gente vai sortear o Valsa Brasileira e uma caneca.
Isso mesmo.
Que não é essa, mas é uma caneca fórum temática. Essa já se esgotou, se eu não me engano.
Essa já se esgotou.
Mas vamos fazer mais, que ela ficou tão bonitinha.
É.
E aí quem vai se associando vai ganhando. E a gente vai construindo essa rede, inclusive uma rede. Por favor, Tati, mostra o sorteio que vai ser feito do quinta que vem. Mostra o Lulinha da Kátia, que é uma pessoa que a gente conheceu aqui no chat. Esse é o Valsa Brasileira, da Laura Carvalho, que a gente vai sortear daqui a pouco. Um livro maravilhoso. Ela conta aí as políticas econômicas no período do governo Dilma, Lula e Dilma, faz umas críticas, enfim. É bem interessante. E tem quinta-feira, então, daqui até quinta, você tem tempo de ficar sócio e concorrer a ganhar esse Lulinha da Kátia, que é amiga nossa aqui do chat. Talvez esteja até assistindo. Né? Eu chamo ela de Kátia Bonecas.
Das bonecas.
Ela é de BH, é uma figura maravilhosa, conheci pessoalmente quando estive lá. Então, quem ficar sócio concorre. Mas, se você quer comprar, quer dar de presente para alguém, tem o link da Kátia, que a Adri vai achar aí, que eu mandei, e vai colocar para vocês. Tem um lugar onde você pode comprar, que é lacinhodefita.com. www.lacinhodefita.com. A Kátia embrulha para presente, manda para o endereço se você quiser. Ela é uma figura maravilhosa, merece, o trabalho é lindo. Ela tem a Marielle, ela tem outros bonequinhos. Você olha lá e é um presente super original. Então, quero agradecer ela ter feito essa parceria, ela está doando para a gente poder sortear. Você tem livro, você é autor, você, por exemplo, amanhã, junto com o livro do Bernardo Kuczynski, a gente vai dar de presente também para um outro sócio, o CD do Juninho Bittencourt, que é parceiro, que é redator da Fórum, editor de cultura, e ele já colocou alguns CDs à disposição. Então, amanhã vai ter 2 presentes. O presente do Julinho Bittencourt, que é o último CD dele, que é, como é que é, do Campo ao Mar? Não, agora me fugiu o nome.
Mar e Terra.
Mar e Terra. Mar e Terra, um CD belíssimo, poético, demais. E esse livro do Kuczynski, A Nova Ordem. Kuczynski é um dos caras, foi um dos meus melhores professores que eu tive na vida. Ele deu aula na época, fiz curso especial com ele, fiz disciplina do mestrado com ele, foi da minha banca de mestrado. Tem um livro que eu considero um dos melhores livros produzidos sobre a história da ditadura militar no Brasil, que se chama K. Se vocês não leram, leiam o K, do Kuczynski, que conta a história, um pouco autobiográfico, da irmã dele. E agora ele está lançando pela Alameda esse A Nova Ordem, e amanhã um dos sócios vai ganhar de presente esse livro. Falei pra caramba da promoção, tem um jeito de ficar sócio aí, revistaforum.com/apoie, e a Lu Arroio precisa me dizer um número de 1 a 488.
Mas não precisa ser agora, pode ser...
Na hora que ela falar, a gente já manda para Mariana e vai esquentando os tamborins aí. Se a Lua Rui tiver saído por algum momento, a gente chama outra pessoa para falar um número de 1 a 488. Outra coisa, tem jeito de ficar sócio pagando anual, né? Depois a gente vai explicar isso. Que é por boleto. Uma vez só, você paga, tem 20% de desconto.
Ah, é, Lua Roia já mandou.
313, claro. Bom, Mariana, número 313, daqui a pouco ela passa. Ontem tem a pessoa que ganhou, a Mari. Legal entrar em contato com ela. Quem ganhar, chegou os livros, você ficou sócio, ganhou os livros em casa, manda a foto pra gente. redacal@revistaforum.com para a gente divulgar o que você está recebendo e fale o que você acha da Fórum, manda para a gente depoimento que a gente vai divulgar também. Falamos para caramba e não falamos nada de editorial.
E nada das notícias.
E eu vou,
né,
roubar tua água porque eu estou sem água.
A gente compartilha, não precisa, né, dividir. E então vamos começar falando da derrota da Lava Jato. Ontem Lula e Dilma absolvidos naquela ação conhecida como quadrilhão do PT. Foi uma acusação de 2017 oferecida ao Supremo Tribunal Federal pelo então Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. E essa denúncia era contra Lula, Dilma, além dos ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari. E eles diziam que teriam uma ação, uma organização criminosa em esquemas que envolviam a Petrobras, BNDES e outros setores da administração pública. Todos foram absolvidos numa decisão do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara do Distrito Federal, e ele ressaltou que a denúncia apresentada, em verdade, traduz uma tentativa de criminalizar a atividade política. Depois o Zanin, Cristiano Zanin, que é o advogado da defesa do ex-presidente Lula, ele disse que realmente é mais um caso de lawfare. Esse foi um caso que conseguiu a vitória, e ele indicou essa tentativa de criminalizar a atividade política, faz parte do que a gente vem falando aqui, eles principalmente, do lawfare.
Pois é, o que fica claro nessa decisão do juiz é que a postura dele é absolutamente diferente da do Sérgio Moro e da do TRF4. Percebam, um juiz independente, não vinculado a esse conluio que se construiu entre Ministério Público do Paraná, a Operação Lava Jato, conduzida pelo Dallagnol, por ele e pelos seus amiguinhos, pelo Robinho, pelo Januário, que é o papai, que está sendo denunciado num esquema de recebimento de propina. Eu não estou dizendo que ele é propineiro. Estou dizendo que ele está sendo denunciado. A diferença é que se fosse denunciado o Eduardo Guimarães, a polícia estava na casa dele, pegando ele às 6 da manhã com Rede Globo, com helicóptero, com a mulher dele tendo que... não podendo trocar a camisola, ele sendo agarrado na frente da sua filha e sendo coercitivamente levado para dar depoimento, como é o Januário. Tem nada disso. Imagina, Januário é bonzinho, disse o Dallagnol, disse o Robinho. Januário é um cara nosso, conhecemos o Januário. O advogado Zucolotto tá fazendo arminha do lado do Moro e da esposa, né? Bam, 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 vamos comprar carne, galera! O Zucolotto de arminha. A diferença é que o juiz de Brasília não é deste conluio. Ou, como diz o Lula pode dizer ou não, porque eu sou uma pessoa, eu sou um cara mais pequenininho nessa história, já tem muito processo, né, Lula? Não quero mais um, mas o Lula disse que é uma organização criminosa. Quando eu estive lá em Curitiba, aliás, Lula, vamos marcar essa agenda de uma entrevista aqui para o Fórum 11:30, que a Dri quer te entrevistar, não é?
Né? Eu quero.
Pois é, e a gente quer levar a Maria Fro, já conversei com ela, Maria Fro que te adora, para marcar um papo aí com você.
Isso aí.
Pode ser no Instituto, pode ser aqui em Santos, se quiser vir aqui com a Janja, pode ficar uns dias aqui, não tem problema nenhum. Tem quarto para você, meu querido. Aqui a casa é pequena, mas o coração é grande. E o Lula falou o quê? É uma organização criminosa. E o que, que ele se referia? Ao esquema da Lava Jato, dos promotores da Lava Jato, com o Moro e com o TRF4. Bom, o juiz de Brasília não pertence a esse esquema. E ele disse o óbvio, o que estão tentando fazer é criminalizar a atividade política. Dri, você sai candidata a prefeita hoje?
Não, eu acho
se tu tivesse mesmo condições de ganhar.
Muita gente pensa muito, né?
Muita gente coloca em risco, fica com medo, porque vai chegar lá, tem que tomar decisão. Às vezes, olha só, tem uma licitação de merenda, tem que resolver isso correndo, é para amanhã. Aí o cara autoriza em caráter de urgência, pronto. Aí já entra no esquema de investigação do Ministério Público, porque é caráter de urgência, porque as crianças saem comer. Porque ia faltar remédio no hospital, porque tinha que fazer uma... mas a comunicação precisa disso sim, porque tem dengue na cidade. Tem hora que tem dengue, tem uma crise de dengue, você precisa contratar urgentemente uma agência para resolver o problema, ou um pacote de publicidade, sei lá. Os caras já iam inventar tudo isso. Parabéns a esse juiz, eu não vou nem citar o nome dele para não ser perseguido nas redes. Né? Ele tomou atitude correta, decente, levando em consideração o que ele tinha, eu imagino, né? Não levando em consideração o discurso. Então o cara é político, vamos botar preso todo mundo. Não, a política é necessária. Num processo democrático, nós temos que ter políticos. Não, nós vamos ter ditadores, gente que se eleja, que ganha eleição, que perca eleição. É bom ter rotatividade de poder, sim, também. Às vezes tem que entrar um neoliberal para o povo perceber que as coisas são diferentes quando tem um governo mais social-democrata ou mais de esquerda, né? Porque tu pega um ultra neoliberal como esses aí que mexe... Depois a gente vai falar do IBGE ou não está na pauta?
Tá, sim.
Está na pauta. Que mexe nos números do IBGE, que aparelho o IBGE. Rapaz, imagine se o governo Lula mudasse o índice do IBGE e falasse um índice maior, tal do Pibinho. Imagina o que aconteceria nesse país. O que seria o Jornal Nacional? A Globo News já está com plantão. A Folha, a capa do Estadão e não sei o quê. Ninguém está dando. A Fórum está dando. A Fórum está dando. 247 está dando. O meu amigo Leonardo Atushi, um beijo para ele que está lá em Lisboa. Deve estar comendo os docinhos, pastéis, vinhos de Lisboa, tomando vinho do Porto. Atushi, enquanto a gente está aqui indo para a Praia Grande, Atushi está indo para Lisboa. Esse Atushi.
Mas tá. Olha só.
Ele foi demitido do Bom Dia lá. Agora é o
Aquiles.
O Aquiles ganhou o programa. Lá o pessoal fala, está todo mundo falando: não precisa mais voltar, Atushi.
Olha só, Rovai, estamos lembrando aqui, o que você acha da contratação da Daniela Lima pela CNN Brasil? E tem vários comentários aqui sobre essa notícia da absolvição, e disseram também que esse juiz pode ser agora começar a ser perseguido. E a Naísa lembra, a organização criminosa está em Curitiba e tem como chefe Dallagnol. Beth, a verdade começa a vencer a mentira. Fico feliz de ver a justiça brasileira recuperando sua credibilidade. O Plínio, que comentou essa questão, que ele acha que vão fazer um massacre midiático a este juiz.
Então, sobre a questão da Daniela Lima, eu não tenho que achar nada. A CNN é uma empresa privada, contrata seus jornalistas. Como eu posso falar pelo Roda Viva, porque é uma empresa pública, e eu acho, eu escrevi um Twitter dizendo isso, um tweet, aliás, dizendo que a Daniela Lima elevou o patamar jornalístico bastante do Roda Viva, que às vezes teve uma vez ela que eu fiz uma crítica a uma bancada que me pareceu, nem lembro qual foi o programa, já era ela, mas isso é do jogo. Que programa que foi? Agora eu tô... que tinha até teve umas perguntas, do Glim, foi o do Glim, mas ela levou o Glim, o que foi muito legal.
Ela levou o Flávio, né? Dino.
O Flávio Dino, não, o patamar era outro, o Roda Viva passou a ser importante de novo. Eu espero que quem entrar no lugar dela...
É a Vera Magalhães,
não,
né?
Não sei se... anunciaram isso, mas não se confirmou ainda.
Ela confirmou no confirmou? Tweet, agradecendo, elogiando a Daniela Lima pela passagem e desejando sucesso.
É, eu acho que o Roda Viva perde um pouco, mas enfim, eu acho que a Daniela fez um excelente trabalho.
Legal. Então vamos continuando aqui, seguindo a nossa pauta do Fórum 11.6 de hoje. A gente tem a aprovação do pacote anticrime pela Câmara dos Deputados ontem, sem as principais bandeiras do juiz, ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro do Bolsonaro, e as principais bandeiras dele eram o excludente de licitude, a prisão em segunda instância e o tal do acordo Bargain, que é um inspirado aí no, numa espécie de negociação que é comum nos Estados Unidos, que ele queria trazer para o Brasil. Eu não sei se vocês sabem o que, que é. Não é uma delação premiada, é uma confissão premiada. Então, o réu, ele diz que ele cometeu o crime para ter uma pena menor. Então, é pior que a delação, né? E esse texto base do pacote foi aprovado por 408 votos a favor e 9 contrários, com 2 abstenções, e agora vai para o Senado, onde deve passar por comissões até ser votado em plenário.
Mais uma derrota do governo Bolsonaro e do seu pupilinho, o senhor juizinho, ex-juizinho Serginho Mourinho. Ele tomou mais uma tarquetada, perdeu os pontos principais da sua sanha autoritária, porque é uma sanha autoritária. Gente, o pacote anticrime do Moro, se implementado, levaria o seguinte: a todos esses policiais que vão ser investigados, sim, eu espero, lá na citação de Paraisópolis, não precisar ser, nem sequer ser investigados. Tem policial dando com um pau no queixo de moleque, e dando risada, e se divertindo, e apontando para dar num cara que está sendo de moleque. Dória, este cara não está preso. Está ali, não precisa de nada, não precisa perguntar nada. Sabe o que aconteceu com o policial lá do Maranhão? Palmas para o Flávio Dino. Já, exonerado.
Afastado,
exonerado, acho até. Enfim, é assim que se faz. Tem governador nesse estado ou não, o Dorinha? Vai, é isso? Tua polícia assim? Porque o que o povo vai fazer? Se a tua polícia faz isso e você não faz nada, o que o nego vai fazer quando te encontrar na rua? Pensa por aí. Ou toma atitude, ou vai virar balbúrdia. Porque não virou. Não virou, ainda bem. Eu tenho dito aqui, falei isso outro dia num programa, se tem uma coisa que eu não torço é para a radicalização do processo nas ruas. Quando eu disse aqui, cadê o movimento social? Cadê os sindicatos? Cadê as ONGs ambientais? Cadê esse pessoal para lá e discutir e verificar o que está acontecendo em Paraisópolis e tomar a frente desse processo de luta? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu sou chato com esse povo? Não. É porque se as ruas explodirem sem um debate anterior, sem uma construção política, com lideranças, com alternativa, com saídas institucionais, o risco disso, de a gente entrar num momento pior ainda, porque aí os caras vão botar as forças armadas na rua, vai morrer muita gente como no Chile, vai morrer muita gente como na Bolívia, como no Equador, como na Colômbia, e vai se ficar, vão prender muita gente. Quem quer isso? Eu não quero. O Dória quer? É essa a aposta do Dória? Que a do Bolsonaro a gente já sabe que é. Né? Parece que já tem o número do sorteado
pois
e o nome.
É, já temos. Então, o número 313, que a Lu Arroyo falou, o sócio que ganhou o livro da Laura Carvalho em uma caneca, que vai ser enviado para a casa dele, presente de Natal da Fórum, é o Fernando Vilela. Fernando Vilela, não sei se ele está aqui entre nós, se estiver assistindo.
Então, Fernando Vilela vai ganhar. Se você conhece ele, manda mensagem. Mas quer dizer, todo mundo ganha, todo sócio ganha. O sócio antigo, é só ligar lá e pedir, tem que mandar o e-mail, né, Dri?
Isso, a Mariana da Fórum vai entrar em contato com...
Não. Estou falando do sócio antigo, vai ganhar 3 livros. Ah, e o sócio novo ganha 3 livros. Todo mundo ganha. A gente só está escolhendo. Não é sorteio isso aqui. É mais um presente. Porque todo mundo está ganhando. Não é promoção de sorteio. Todo mundo está ganhando 3 livros. Um ou outro vai ganhar mais um presente. Porque senão parece que a gente está fazendo um concurso, um sorteio. Não, não é isso. Todo mundo pode escolher 3 livros que é sócio fórum, antigo, novo, tal. E tem 80% em todos os livros. Todos os livros da editora com 80% de desconto.
É isso aí.
Parabéns ao Fernando Vilela. Põe o link aí para o pessoal poder ficar sócio.
Vamos fazer merchando bem.
Quem quiser pegar para o boleto de R$178,80 para R$143,00, a promoção de R$14,90. E o de R$24,00 a mesma coisa, e assim vai. 20% de desconto, paga num boleto só.
É isso aí. Tem aqui comentário do Rizio, querido Ovais, se no Brasil fizer como no Chile, essas manifestações, né, que estão ocorrendo lá, vai morrer muita gente, nossas polícias são piores que a dos chilenos. E tem também aqui um comentário da VEG Animal Brasil, que fala da Bolívia, porque que não se fala do que está acontecendo lá, que grupos armados junto a policiais estão entrando nas casas, sequestrando e matando. Tem também a Miriam Bloom comentando que o Moro tinha que ser preso por querer implementar esse excludente, que é o mesmo que implementar um genocídio. O Gerinaldo, e eu ganho como? Ele está perguntando a promoção.
Ele já é sócio, Gerinaldo?
Se você já for sócio, por favor, manda um e-mail para contato@revistaforum.com.br, que a gente dá todas as orientações e atualiza, inclusive, o seu cadastro.
A gente mandou para todos os sócios a comunicação. Acontece que às vezes vai para o spam. Então, eu estou até querendo, estou pensando em criar um grupo de WhatsApp só de sócios, sabe,
Pode
Bri?
Pode ser legal também.
Ou para a gente mandar mensagem, é uma lista, né? Que a gente manda essas promoções, mensagem, um grupo só de sócios, fórum. Vamos criar isso, porque o e-mail tem esse problema. Às vezes você manda coisa e o cara não recebe. E aí a gente lida com o sócio textos antecipados, que é coisas, coberturas, fotos, que também a gente vai ter com... Vamos criar um grupo de WhatsApp para quem for membro aqui do canal, que é uma outra coisa que vai ser lançada ainda essa semana.
Legal. O Ken está lembrando que antigamente esse genocídio, né, essa violência policial acontecia sem ninguém saber, mas hoje todo mundo filma com smartphone e fica bem mais difícil para os fascistas esconderem seus crimes e o povo vai começar a ver quem está do seu lado. É isso aí, comentário do Kim. Vamos falar agora sobre o escândalo que aconteceu ontem na Alesp, na Assembleia aqui do Estado de São Paulo. O deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, ele atacou os servidores públicos que estavam em discussão a reforma da Previdência e ele chamou os sindicalistas para a porrada. Foi um escândalo, chamou de bando de vagabundo, chamou para briga. Vamos ver o vídeo, Tati, por favor, solta o vídeo.
Ah, é isso mesmo. Cadê os líderes sindical aí? Levanta a mão quem é machão. Levanta a mão do líder sindical aí. Quem é líder sindical aí? Levanta a mão. Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí, ô líder sindical. Eu quero pegar você, ô. Eu quero pegar você que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho?
Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado.
Então tá aí o vídeo do Mamãe Falei atacando, né, ameaçando os sindicalistas que estavam presentes para defender os seus direitos à Previdência. E ele disse que se vitimizou, disse que não encostou em ninguém. Imagina, né? Que não,
ele é um covarde, vagabundo é ele, que nunca trabalhou em lugar nenhum, entendeu? Ficou fazendo escandalozinho no YouTube, fazendo intimidação a pessoas na rua com o seu celular, etc. Nem estudou esse sujeito. Como um cara desse, chama um cara que acorda, um servidor, que por exemplo, faz a limpeza pública das ruas, um servidor que dá aula nas escolas municipais, um servidor que trabalha nos postos de saúde do estado inteiro, um servidor que trabalha na Sabesp, às vezes desentupindo enormes canos no meio de construções, de obras, enfim. Como esse sujeito chama alguém de vagabundo? Sabe? Agora, assim, esses caras, quem são esses deputados bolsonaristas? Eles, sim, em geral, não têm formação cultural, não têm formação educacional, não têm formação para o trabalho. Se saírem daí, não arrumam emprego em lugar nenhum. Quem emprega o Mamãe Falei? Se ele não fosse um YouTubezinho aí de ficar atacando os outros.
Influência.
Você acha que ele trabalharia num jornal? Ele não sabe escrever. Não sabe escrever. Ele não sabe falar. Ele não tem cultura alguma. É que nem o Eduardo Bolsonaro e seu irmão Flávio. O que, que eles fariam da vida se eles não fossem filho do Bolsonaro? Eles foram no programa do Silvio Santos e tomaram um pau do auditório, que é qualificadíssimo, como... O internauta que está nos assistindo sabe. São senhoras simples, de classe C e D, que vão lá no... Senhoras, porque quando falam senhoras, é porque o público é de mulheres, sim. Quase não tem homem no auditório. E quase todas têm acima de 50 anos. Sabe? E o que, que acontece? Ele foi lá e o auditório deu de 10 a 0 neles. O auditório sabia responder perguntas, ele não sabia responder uma. Era sobre política. O que, que sabe esse Mamãe Falei? E ele fica fazendo posezinha. Se ele toma um tapa na orelha de um cara daquele, do que chama de azulão, que trabalha na Sabesp, vê todo de azul, que vai para a rua botar tubulação e tal, se ele toma uma no meio da orelha, nunca mais ele volta. Vai dormir 3 dias. Então, é preciso... Aí, claro, ele está fazendo isso porque sabe que está na Assembleia, porque tem segurança. Só que isso é a fascistização da política. Você não pode estar ali. Esse cara tem que ser punido. Porque esse tipo de ação, ela criminaliza a política junto. Não tem essa de... Você vai lá, você faz o debate, você discorda. Você não vai atacar o povo que paga o teu salário, vagabundo. Vagabundo é tu, rapaz. Entendeu? Já que você acha que pode chamar os outros vagabundos, tu vai agora começar a ouvir. Não é? Agora é o seguinte também. Vou dizer uma coisa para vocês. Se eu sou líder sindical, bicho, hoje teria... Não, sem a violência. Hoje teria 50 mil pessoas cercando aquela Assembleia Legislativa. Sabe? A POSP tem que botar nego lá. O Sintaema tem que botar nego lá. Tem que fazer... Né? O cara fala, vamos para o Estado para ele ver quem é vagabundo. No dia que parar todo mundo, esses caras vão ver quem é vagabundo. Por quê? Se ninguém trabalha, ninguém trabalha. Fica sem trabalhar um dia. Sabe, esses motoristas que levam crianças para ser tratadas. Sabe, para todos os hospitais públicos de São Paulo. Vai ver o que acontece.
Né?
Rapaz.
É muito um absurdo. Vamos voltar aqui para a pauta nacional. Ontem, o Congresso, a comissão responsável pelo orçamento, aprovou um relatório que aumenta recursos de campanha do fundo eleitoral para 3,8 bilhões e, em contrapartida, corta recursos para saúde, educação e infraestrutura. Então, veja só, o governo Bolsonaro queria destinar 2 bilhões para custear as eleições do ano que vem, de 2020, e eles, os líderes dos partidos e deputados, eles aprovaram 1,8 bilhão, então foi aí um aumento do financiamento eleitoral e que vai ter um impacto em áreas como saúde...
Não, na verdade, eles aumentaram mais 1,8 bilhão, indo para 3,8 bilhões.
Exatamente.
Ou seja, eles dobraram os recursos.
Dobraram
os recursos. Só para deixar claro. E aí estão dizendo que vão tirar parte disso da saúde, da educação, desenvolvimento regional, etc, etc, etc. 500 milhões da saúde,
500
né?
milhões da saúde, 380 milhões para infraestrutura e desenvolvimento regional, e em educação chegou em 280 milhões.
Vamos lá, vamos clarear isso daí, ou vamos negritar, como diz meu amigo Denis Oliveira. Vamos negritar isso daí, para explicar melhor. Primeiro, é jogo de cena do governo Bolsonaro. Ele tem um acordo com o Centrão, com esses partidos, que só sobrevive com muito dinheiro. Então, fez ali, mandou o veto, tal, tal, ensaiou e vai passar isso mesmo, 3,8 bilhões. É muito, é pouco? Não sei. Não sei, de verdade. Parece muito. Agora, a questão é a seguinte. A questão é que a gente sempre lutou por financiamento público de campanha. Então, vamos parar com demagogia também. Ou é público ou é privado. O que é o problema é ser público e privado. É ter um financiamento público e ter o velho da van e outros caras financiando ações, às vezes fora do Brasil, como está ficando claro nas apurações e nas denúncias que estão sendo feitas, inclusive, pela Joyce Haussmann. O grande esquema de internet não é um esquema amador, é pago. Ela disse que custava R$ 458 mil mês o esquema do Carluxo, que, ó, sumiu, escafedeu, porque ele sabe que a batata dele está assando. Tem a Joyce e outros têm provas do que vai acontecer. Então, a gente vai falar da Joyce daqui a pouco, mas o que eu queria dizer era isso. Esse esquema de financiamento público não é um problema por si só. Ele é uma solução. Talvez esteja sendo muito. Talvez, quer dizer, talvez não, eu tenho certeza, a forma como é estruturado o sistema político brasileiro transforma as eleições em algo muito mais caro. Eu já há algum tempo tenho achado que é preciso pensar em um misto de lista partidária com eleições em caráter também distrital. Muita gente, não, Roberto, mas isso é... Não, eu acho que o misto é adequado, né? Ter também o distrital, porque você constrói uma relação mais próxima com o teu representado. Já temos o distrital de alguma maneira, só que não é organizado, né? Teria que ser mais organizado. Então, lá em Paraisópolis, e na região ali da Zona Sul, vai ter um deputado que provavelmente não vai ser ligado ao Dória nesse momento. Na eleição, o cara que for com ele vai se danar, entendeu? Vai ganhar lá o Donato, que é vereador ali daquela região, não sei se ele tem base em Paraisópolis, mas é uma grande figura. Estou falando de vereador. Uhum. Então, de deputado, ou fulano, o Zaratini, ou Tato. Enfim, vai ter gente ali para disputar aquela região da Zona Sul, Campolim, enfim. Uma parte isso e outra por lista. Isso baratearia muito a campanha. Muito, muito. Do jeito que está hoje, ela é muito cara. O cara tem que fazer campanha no Brasil, no estado inteiro. Para presidente também é caríssima. Tem que diminuir para o custo da democracia não ser tão alto e a gente não sofrer tantas críticas nessa questão, por um lado, e tem que ser público e ponto final. Só público.
Isso aí. Agora vamos falar de pauta econômica. Depois da nota do Financial Times de ontem, o IBGE admitiu que há erro no cálculo do PIB. Então, o IBGE havia informado que o PIB tinha crescido 0,6% no terceiro trimestre, mais do que o esperado pelo mercado. E ontem, o Financial Times publicou uma reportagem questionando os números divulgados pelo mercado.
E nós somos um dos únicos a dar. Desculpa te interromper, mas só para registrar, até porque o programa está terminando. Daqui a pouco a gente tem mais uma pauta. Vamos falar da Joyce e terminar, eu acho. O Financial Times deu isso, a gente repercutiu aqui no Brasil. Ninguém deu. Quando ninguém, não, talvez tenha, sabe, o DCM, o 247. O GGN tem um dado e os veículos do nosso campo, nosso campo informacional, deram. O resto silenciou. E agora o IBGE vem lá e fala assim, pois é, parece que sim, tinha um errinho. Aham, qual errinho? É porque parece que contabilizaram a mais as exportações. Uma coisinha, a gente corrige lá na frente. O que a gente precisa agora é dizer para o povo que está melhorando, entendeu? Porque a carne subiu e eu preciso de uma fake news para sustentar essa história de que as coisas estão indo bem. Não estão indo tão bem como eles falaram. O pibinho é pibibibibibibinho, menos ainda. E o rovaizinho aqui vai acertar. Desde começo do ano ele está dizendo é 1%, é 1%, é 1%. E os grandes analistas de mercado dizendo 2,8% em 2019, 4% em 2020. Está guardado aqui, ó, Pode olhar lá o que eles previam no começo do ano. O seu Sardenberg, dona Mira Leitão, todo esse povo lá estava na onda do 2,8% em 2019. 4% em 2020. O Rovaizinho aqui não, dizia 1%, 1% em 2019. Mas por que, que o Rovai acertou e os outros erraram? Primeiro, porque eu entendo um pouco de macropolítica e sabia que não ia acontecer desse jeito. Eu não entendo de macroeconomia um pouquinho. Sabia a situação dos países e dos problemas que iam gerar esse alinhamento automático com os Estados Unidos. Né? Coisa que a gente olha e vê. 2019, 2020 pode crescer um pouquinho mais? Pode. Mas não vai chegar a 2. Não vai chegar a 2. Pode ser 1,5, 1,7, 1,4. E talvez nem isso.
É isso aí. Olha só, a Bola de Pela está dizendo que muitos canais progressistas repassam informações das mídias
globais. É verdade.
Sem questionar. Né?
É verdade, a gente não faz isso. E eu tomo sempre muito cuidado. A gente tem aqui uma organização, um grupo de WhatsApp, e a gente. Qual que é o quê? O que, que isso significa? É o tempo todo. Nosso título não é o deles. Eu vivo insistindo, às vezes tem um outro que às vezes derrapa, é normal, estão começando, estão entrando. Mas não é isso. Olha aqui, vamos olhar o que está no fim da matéria, vamos ver o que está escondido por aí, por essa coisa do PIB. Ah, 0,6. Nós não fizemos. E aí fomos contextualizar. Né? Esse é o trabalho que a gente chama de curadoria da mídia. Tá, vocês fazem, pegam coisas que a mídia dá. Claro, eles pegam, eles recebem da assessoria de imprensa dos governos antes. Saem neles antes. Não quer dizer que eles fizeram uma grande investigação para descobrir qual era o PIB. Saem neles antes porque eles têm acesso à assessoria de imprensa do Planalto, que nos boicota. Aí a gente vai lá e analisa o que saiu.
É isso aí, vamos falar da CPMI da fake news, então. Ontem a Joyce Hausmann detalhou como que funciona esse gabinete do ódio, que ela chamou, envolvendo aí os deputados do PSL. E segundo ela, esse gabinete do ódio, essa rede, é comandada pelo vereador Carlos Bolsonaro e pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente, o filho 02 e 03 do presidente Jair Bolsonaro. Então, eles seriam encarregados, esse gabinete, de promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos da família e adversários do governo. Então, ela disse que o Carlos e o Eduardo são os cabeças, os mentores desse gabinete. Vai.
Pois é, ela disse o que a gente já sabia. E ela disse também, ela não disse, mas ela foi favorecida por isso muito tempo. Quando a Joyce deixa o esquema, aliás, tem um estudo do Arles que a gente vai publicar hoje, Antônio Arles, nosso querido, sempre aqui, fez um estudo sobre a quantidade de robôs que esses perfis têm. Ele descobriu uma coisa muito interessante, Dri, que de fato o que a Joyce fala é verdade. Boa parte, comparando o perfil dela com o do Bolsonaro, se percebe que o do Bolsonaro tem um índice muito maior de pessoas, que potencialmente robôs, ou seja, com baixíssimo número de seguidores, é bem maior do que dela. O Arles levanta uma hipótese, ela perdeu muitos seguidores quando ela saiu do bolsonarismo, quando ela anunciou o rompimento. E aí ele acha que aqueles seguidores que ela perdeu são dessas fazendas de robôs. Não eram, a grande maioria, então, eram robôs que ela também tinha, seguindo ela. E aí, tem mais um detalhe que o Alice descobriu, que o perfil do Moro é muito parecido com o do Bolsonaro em relação a pessoas com baixo engajamento e seguidores seguindo. Ou seja, juiz Sérgio Moro, será que o senhor também comete essa ilegalidade? Ministro, que feio! O senhor tem robôs lhe seguindo aos montes? O Arles está terminando esse estudo e em breve estará na página da revista Fora, o ministro. O senhor pode ir lá olhar, é um estudo sério, feito por uma pessoa extremamente respeitada entre quem trabalha com análise de dados, uma pessoa nacionalmente conhecida, que é o senhor Antônio Arles. Gostaria de ouvir a assessoria do juiz Sérgio Moro, ministro, atual ministro, né, sobre robôs seguindo a sua conta e a do seu chefe.
Pois é. E com os robôs, a gente
com os robôs da Joyce. Joyce, olha só, Joyce, como é a vida, né, querida? Ó, virou, né? virou você veio nos encontrar aqui. Quer dizer que agora você é perseguida, né, Joyce? Quantas pessoas você perseguiu, né, minha amiga? Veja como é. Nunca faça com os outros o que você não queira que faça com você. Renato Rovai,
com poesia, a mensagem do dia de...
Né? Não faça isso, querido. Olha aqui, nós da Fórum não temos nada de robô. Nós não entramos nesse jogo sujo de ficar... Aqui está aqui a cara da pessoa que fala, suas críticas. Os jornalistas da Fórum, inclusive, têm limitações nesse espaço dessas opiniões mais exacerbadas. Eu falo, não, seguimos aqui um outro protocolo. O blog do Rovai, este que nos fala, pode ter opiniões mais assertivas. E assim a gente garante, do lado do produto, um pouco um outro tipo de conteúdo editorial, que é mais sóbrio, menos assim, porque uma coisa é um colunista, um blogueiro, outra é um produto. Vamos ver se a querida Joyce aprende um pouco com isso, inclusive em relação ao exercício do mandato parlamentar, né, que não deve ser na linha do Mamãe Falei.
É verdade.
Porque senão a coisa fica chata, feia. Não. Tá bom? Joyce, beijinhos, viu? Loira do banheiro era coisa do Reinaldo Azevedo. Eu nunca te chamei de loira do banheiro.
Não.
Bora, gente!
Beijos para todas e todos e a gente volta amanhã às 11h30. Esperamos vocês. Um beijo, ótima tarde.
E ó, tem concurso, tem amanhã, tem sorteio do livro do Bernardo Cusinque. Vai lá, fique sócio agora, corra, ganha 3 livros já, ainda participa do sorteio do Lulinha lindão, bonequinho da Kátia, na quinta-feira que vem. Até!